também pela componente cívica ou pedagógica inerente a essa decisiva atividade profissional. São conhecidas as reivindicações dos jornalistas, são conhecidas as dificuldades por que estão a passar os profissionais da classe. Basta recordar, por exemplo, que os jornalistas da Lusa não lograram, nos últimos 12 anos, qualquer aumento salarial. Estão congelados, diria. É também conhecida a inédita intenção de fazer uma greve geral de jornalistas, o que acontece pela primeira vez, essa vontade. E a tudo isto é também conhecido e ouvido o alinhamento do governo do Partido Socialista. O Ministro das Finanças não quis receber e o Ministro da Cultura endossou os trabalhadores da Lusa para o Conselho de Administração com quem tem estado a negociar. Pergunto, Sra. Deputada, e atendendo que o Estado detém mais de 50% do capital social da Lusa e estes ameaçam fazer greve, os trabalhadores ameaçam fazer greve brevemente, se não devia o Governo, ao abrigo do contrato de serviço público, assegurar a verba necessária para acomodar mais razoavelmente as pretensões reivindicativas dos profissionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata, para um pedido de esclarecimento pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero aproveitar para, em primeiro lugar, dirigir-me aos trabalhadores da comunicação social e aos vários sindicatos que os representam, com que o Partido Socialista também tem vindo a reunir com regularidade, e essa auscultação tem sido feita pelo Grupo Parlamentar, mas também no Governo. E a primeira nota que deixo é que, neste Grupo Parlamentar, acompanhamos com preocupação a situação da comunicação social e, em particular, também a dos trabalhadores da Agência Lusa, que a Sra. Deputada também aqui falou. E é por isso este debate aqui proposto pelo PCP permite que esta Casa também reflita sobre o momento atual e o caminho que temos feito de recuperação do investimento na Agência Lusa, mas também no Serviço Público de Rádio e Televisão. Não podemos ignorar o desinvestimento e cortes feitos, sobretudo na governação de direita e nos anos da Troika, é verdade, em Portugal, e a recuperação que nós, no governo do Partido Socialista, começou a fazer em 2015. Lembramos o trabalho conjunto foi feito regularização de precários através do PREFPAP, na RTP e na Lusa, ou recentemente com um novo contrato de serviço público que dá maior previsibilidade e estabilidade à gestão da Lusa, coisa que os senhores não fizeram. É por isso que neste debate temos de olhar para esses valores que em 2013 foram reduzidos para 10 milhões e foi já que o governo do Partido Socialista que progressivamente tem vindo a ser aumentada e que situa neste atual contrato em 13,5 milhões de euros. É este caminho progressivo que tem de continuar a ser feito e cá estaremos para continuar a fazer. Falta é saber se o PCP nos acompanhará. Porque é também verdade que o PCP votou contra o Orçamento de Estado, que continha a maior verba para a comunicação social, 41,6%, que previa o reforço para a Lusa e que inclusive dotava os incentivos à comunicação social regional e local num reforço de 12,5%. E recordo, também votou contra a agenda do trabalho digno, que reforça inclusive a negociação coletiva, o diálogo social, o combate à precariedade, a valorização dos salários. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, se não tivesse a ser constantemente interrompida. E é por isso que no âmbito da negociação coletiva deve encontrar-se uma via que atenda, por um lado, aos direitos dos trabalhadores, mas também, naturalmente, à viabilidade económica da empresa. Sr. Presidente, da nossa parte continuaremos a privilegiar o diálogo social, respeitando aqueles que diariamente trabalham e contribuem para a democratização da informação nos territórios e onde a comunicação social tem um papel fundamental. Muito obrigada pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Para responder, a Sra. Deputada Paula Santos, pelo Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o conjunto das questões colocadas. Começo pela questão do Sr. Deputado do Partido Chega. Se houve partido, e se há partido, em que as questões da liberdade e da democracia estiveram sempre presentes na nossa luta há mais de 6 anos, tem exatamente anos, é o Partido Comunista Português. E isto fala por si. A nossa intervenção, a nossa luta, fala por si. Aquilo que eu registo neste debate é que sobre as questões concretas que aqui trouxemos, sobre a situação dos trabalhadores, dos órgãos de comunicação social, seja do setor público, seja do setor privado, da parte do Chega não tiveram uma palavra, quando os trabalhadores estão hoje em luta pela valorização dos seus salários, por condições de trabalho, para combater a precariedade. Da parte do Chega, nada. E revela bem que, efetivamente, ainda bem que o PCP trouxe esta questão, porque, de facto, tem sido o partido, tem estado solidário ao lado dos trabalhadores na luta em defesa dos seus direitos. Relativamente às questões colocadas pelo senhor deputado do PSD, gostava de lhe colocar, gostava de referir o seguinte. Na sua intervenção fez inclusivamente referência à Lusa, aos trabalhadores da Lusa, que têm salários congelados há 12 anos. Eu recordo que os PSD e o CDS têm grandes e grandes responsabilidades. Há aqui responsabilidades por parte do governo do PS e do governo do PSD e do CDS, que efetivamente não adotaram as medidas necessárias para garantir a valorização dos trabalhadores, para garantir a valorização dos salários e das carreiras. E o PSD tem também essa responsabilidade. Mas deixe-me dizer que o PCP, ao longo de todos estes anos, tem apresentado, aliás, sempre propostas concretas e defendido a valorização dos salários. Um dos exemplos muito concretos, a senhora deputada do Partido Socialista, Mara Lagriminha, fez aqui referência à agenda do trabalho digno. Mas olhe, senhora deputada, a verdade é que a caducidade da contratação coletiva continua na lei, muito prejudicial para os trabalhadores. Prejudicial para os trabalhadores do setor privado, porque é um instrumento que permite valorizar os salários, que permite reforçar os seus direitos. E mais uma vez o PS e o PSD, e também com o apoio por parte dos demais partidos à direita, impediram que a caducidade fosse revogada e permitir efetivamente esta valorização dos direitos e dos salários por parte dos trabalhadores. Mas deixe-me dizer mais, porque a realidade revela, e também daí o facto do PCP ter estado contra as propostas do Orçamento de Estado, é que efetivamente são muito insuficientes para aquelas que são as necessidades. Fez referência ao processo do pré-FPAP. É verdade, na RTP nem sequer ficou concluído com mais de 30 trabalhadores com a sua situação que não ficou resolvida. Mas mais do que isso, concluído o processo do pré-FPAP, continuou-se a promover e a incentivar a contratação de trabalhadores com vínculos precários. Já lá vão cerca de 200 trabalhadores. E o que é que o Governo tem de dizer relativamente a isto? O que é que o Partido Socialista tem de dizer relativamente a isto? Porque em relação às condições de trabalho, naquilo que tem responsabilidade também direta dos trabalhadores, no que diz respeito à RTP e à Lusa, que está sob tutela de responsabilidade por parte do Governo.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Vou terminar, Sr. Presidente. Salários, condições de trabalho, investir para a modernização tecnológica e inovação por parte da RTP. Não ouvi nada da sua parte relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos avançar agora para o segundo grupo de deputados para fazerem pedido de esclarecimento e assim pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A comunicação social é um dos pilares das democracias abertas e plurais e não há democracia livre, digna desse nome, sem o jornalismo livre. A Iniciativa Liberal preza a liberdade de imprensa como um direito fundamental que é e que não deve ficar subordinado a outros e muito menos aquele que é o poder político. Daí defendermos a liberdade das empresas jornalísticas de tutelas governamentais. Só nas ditaduras é que o jornalismo está submetido ao poder político. E esse é o modelo de sociedade que defende o PCP. E é preciso recordar-vos, penso, o facto de o PCP ter votado contra a revisão constitucional que permitiu a abertura em Portugal dos canais privados de televisão, permitindo com isso acabar com a monopolização que existia da TV estatal. Ou então que o PCP esteve no governo durante a década de 70, quando grande parte dos jornalistas estavam estatizados e as suas vozes livres não existiam e eram silenciadas. O escrutínio jornalístico é fundamental, senhores deputados, porque sem ele não existe uma verdadeira democracia. Um jornalista que seja funcionário de Estado e que dependa do governo para ter o seu salário não pode exercer e fazer um escrutínio que lhe é missão no seu dever enquanto jornalista. E estas restrições também podem acontecer em tempos de governos de maioria absoluta, tal como o que nós temos, e isso é fácil de provar, tendo em conta os sucessivos chumos que o PS faz às vindas dos ministros às comissões deste Parlamento. O PCP vem hoje hipocritamente fazer deste tema, aproveitando-se a situação que existe com os nossos jornalistas para abanar uma das suas bandeiras, mas, senhores deputados, a Iniciativa Liberal não ignora as situações precárias dos nossos jornalistas. Sabemos que têm salários baixos, um elevado nível de desemprego, mais do que isso, nós estamos preocupados efetivamente com que os jornalistas tenham acesso a condições dignas de trabalho. E só com empresas fortes, com uma economia a crescer e com o término da elevada carga fiscal que todos os portugueses...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Já vou concluir, Sr. Presidente. Que todos os portugueses têm é que estes problemas vão ser ultrapassados nunca com subsídios governamentais que só permitem a domesticação dos nossos jornalistas. E por isso vou perguntar ao PCP. Consideram ou não que o jornalismo deve estar cada vez mais livre da intervenção do Estado para poder exercer a sua missão de escrutínio, e admitindo que sim, em que modelo de sociedade é que poderia existir um jornalismo mais livre? Nas democracias liberais, como da União Europeia, ou então no jornalismo em países como a Rússia ou como a China, senhores deputados? Concluo com a palavra de estímulo e de força para todos os nossos jornalistas, pois tenho a certeza que, com o que no que depender deles, nunca vão permitir que nenhum poder os instrumentalize. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. No Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, há um problema manifesto na nossa sociedade, na nossa democracia. É que quando nós não valorizamos a imprensa, é a democracia que fica em causa. E não há liberdade da imprensa sem condições dignas para os seus profissionais. E essa é uma falha grave que está a acontecer. Basta olhar para os inúmeros despedimentos, basta olhar para a falta de condições das redações, basta olhar para a memória que se vai perdendo e para a perda também da capacidade reivindicativa dos jornalistas. Porquê? Porque há uma classe patronal que os tenta submeter aos seus ditames e às vezes até há patrões que parecem querer ser jornalistas neste contexto. Isto é inaceitável e da parte do Bloco de Esquerda merece uma condenação inequívoca. Nós consideramos que o Estado deve ter um papel na defesa de uma imprensa livre. Isso não significa mandar na imprensa, mas defender direitos para quem trabalha. E isso é fundamental que o Estado comece, portanto, por fazer na economia em geral, mas também o garanta onde o Estado tem um papel. Não está a fazer, por exemplo, no todo o grupo da RTP, não está a fazer, por exemplo, na Lusa, onde o Estado tem um papel. Desse ponto de vista, o Estado pode e deve dar um bom exemplo, deve, com esse exemplo, exigir mais para o privado e garantir que nós não temos uma imprensa que fique fragilizada no seu valor fundamental, que é no serviço que faz à democracia. No que toca ao Bloco de Esquerda, podem contar connosco para defender esses direitos e essa salvaguarda democrática, que é uma imprensa forte e livre que nós precisamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para responder, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas. A nossa Constituição diz uma coisa, diz o seguinte: que a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social têm que ser perante o poder político e o poder económico. E aquilo que nós temos hoje assistido no nosso país nos últimos tempos é, de facto, uma concentração da propriedade nos órgãos de comunicação social em grupos económicos. Eu registo que na sua intervenção não tenha feito referência, de facto, àquilo que tem sido a atuação relativamente a estes grupos económicos. E o que é que isto significa na perda de pluralidade, na perda de independência, como nós aqui colocámos, mas o que tem significado também na mais exploração, na redução das redações, no acelerar e no aumentar dos ritmos de trabalho e também na desvalorização dos trabalhadores. Porque é isso que tem acontecido. Aquilo que a senhora deputada defende, que é a privatização da imprensa, o resultado está à vista com a concentração dos grupos económicos no nosso país. Resolveu algum problema? Não resolveu problema nenhum. Os problemas agravaram-se. E a situação dos trabalhadores da comunicação social hoje são exatamente reflexo desta situação que no nosso país, desta situação em que vivemos no nosso país. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, o conjunto de referências